progresso depende da capacidade de garantir igualdade de oportunidade a todos os alunos, independentemente do local onde vivem. Esta articulação resulta, sem dúvida, de um diálogo construtivo com a Associação Nacional de Municípios, que tem sido parceira ativa na concretização do processo de descentralização, sustentando uma visão da administração pública mais participada, transparente e próxima das comunidades educativas. Neste âmbito, o Decreto 21 de 2019 operacionalizou esta transferência de competências, criando mecanismos de financiamento através do Fundo de Financiamento da Descentralização. Para monitorizar este processo, foi criada a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, cuja missão era assegurar o acompanhamento e a avaliação da adequabilidade dos recursos financeiros distribuídos a cada área de competência, tendo-se extinta em dezembro de 2024. Contudo, esta instituição deixou por concluir uma tarefa essencial, o de garantir transparência e avaliação permanente, não existindo à data, em 2025, qualquer relatório atualizado. É uma lacuna que importa corrigir. Mas descentralizar não é naturalmente desresponsabilizar. Deste modo, torna-se imperativo criar instrumentos contínuos de acompanhamento, monitorização e avaliação que assegurem transparência, equidade e eficácia na aplicação dos recursos e na gestão das responsabilidades assumidas pelos municípios. É essencial que o processo de descentralização funcione como um fator de coesão territorial e social e o seu sucesso dependa da capacidade de garantir igualdade de oportunidades a todos os alunos, independentemente do local onde vivem. Senhoras deputadas, a descentralização só cumprirá o seu propósito se servir as pessoas, se reforçar a escola pública e se aproximar o Estado dos cidadãos. E o país só será verdadeiramente coeso quando a bússola da ação e do conhecimento apontar em todas as direções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aproveitemos o tempo em que a Sra. Deputada vai precisar para chegar ao seu lugar para anunciar à Câmara que também é hoje o dia do aniversário da Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, do Grupo Parlamentar do LIVRE. Muitos parabéns, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Aida Cardoso tem um pedido de esclarecimento. A Sra. Deputada Angélica da Teresa, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal.
Muito obrigada.
Faz favor, peço desculpa, Aida Carvalho.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Deputada, da sua intervenção falou em PRR e eu gostaria de saber onde é que esteve o PS para gerir as verbas que era preciso descentralizar para os municípios para que estes conseguissem tirar as coberturas de amianto das escolas, quando o amianto é proibido há 20 anos, Sra. Deputada. Onde é que o PS estava? Mas também lhe queria perguntar, porque também na sua intervenção referiu que o Código Postal não tem importância, não tem interesse para as crianças e, portanto, nisso a Iniciativa Liberal também está de acordo. E, portanto, pergunto-lhe, se o Código Postal não tem importância, o que é que o PS defende que aconteça na Arruda dos Vinhos? Que, como sabe, as paredes daquela escola não são públicas, as paredes são privadas, mas aquela escola tem um contrato de associação com o Estado. Como sabe, o Executivo da Arruda dos Vinhos é do PS. A Sra. Deputada defende que essa escola deva ser encerrada porque as paredes são privadas, Sra. Deputada.
Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Aida Carvalho, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Se faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Só quero dar nota à Sra. Deputada Angélica que o Partido Socialista esteve ao lado dos autarcas a desenhar os projetos do PRR. Foi onde esteve o Partido Socialista.
Senhoras e senhores deputados, não temos inscrições. Presumo, portanto, que possamos passar ao período de encerramento. Para encerrar este debate, tem a palavra o Sr. Deputado Porfírio Silva, pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem 2 minutos, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, sim, o PS continua a apresentar propostas que não apresentámos antes. E vamos continuar a fazê-lo. Há uma razão para isso. A escola pública avança sempre com o PS. Quando a direita dizia que havia doutorados a mais em Portugal, o PS insistiu na qualificação e isso valeu a pena. Quando o PSD se absteve no alargamento da escolaridade obrigatória para o segundo ano, porque tinha dúvidas, o PS insistiu e valeu a pena. E vamos continuar, porque foi sempre com o PS que a escola pública progrediu em Portugal. Não somos oposição de dizer que está tudo mal, como nunca dissemos antes que estava tudo bem, mas continuamos a propor gestão das escolas, Estatuto do Aluno e Ética Escolar, colaboração entre o poder local e as escolas, valorização dos profissionais. Se pensavam que nós íamos desistir de continuar a apresentar propostas para todos os domínios da educação em Portugal, enganaram-se, porque vamos continuar e o país precisa que nós continuemos. Para desmontar alguns mitos que alguns aqui trouxeram na falta de alguma coisa para dizer acerca das nossas propostas, quero dizer-vos o seguinte: não confundamos liberdade de ensino com financiamento. A esmagadora maioria das entidades que proporcionam ensino a partir do privado e do cooperativo não recebem financiamento do Estado nem o pedem. O que nós fizemos recentemente foi pedir ao Governo qual era o racional dos financiamentos às entidades privadas. Porque queremos saber, queremos que seja transparente, queremos que toda a gente conheça. E será na base desse racional que nos posicionaremos para sermos justos, para sermos transparentes, para que o país saiba o que se paga e porque é que se paga em função das circunstâncias. Nós não vamos atrás deste ou daquele que acha que merece mais ou acha que merece menos. Não vamos atrás da oportunidade de umas eleições para aumentar isto ou aumentar aquilo. Queremos critérios, queremos o racional do financiamento e por aí continuaremos.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Com esta intervenção encerramos o nosso ponto 1 da Ordem de Trabalhos. Vamos, portanto, passar ao ponto 2, constituído por votações. O guião.
Vamos então abrir o sistema para a verificação de quórum, se faz favor, registar as presenças. Verificação de quórum, se faz favor. Alguma senhora deputada ou seu deputado não conseguiu, quem não tiver conseguido, peço favor de se levantar e anunciar, que é mais fácil para o registro. Começando aqui da minha direita, parece que está tudo aqui registado. Sim. Também.
Paulo Neves, se faz favor, Sr. Presidente.
Obrigado.
Francisco Cobelinhas Lopes.
Obrigado. Continuando. Não há ninguém? Então, posso encerrar a verificação do quórum. Faz favor. Senhoras e senhores deputados presentes, portanto, temos condições para proceder às votações. Pedi agora atenção para que corresse tudo com a celeridade e normalidade das votações. Vou pôr à votação, na página 1 do guião, o requerimento do Partido Socialista para que baixe à Comissão, sem votação por 90 dias, o projeto de lei número 214 do PS. Vou pôr à votação o requerimento. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Votação na realidade do projeto de lei número 214. Já está. Projeto de deliberação número 14, Partido Socialista, que solicita ao Conselho Nacional de Educação a elaboração de um estudo que perspectiva a revisão do Estatuto do Aluno e Ética Escolar. Quem vota contra? A iniciativa liberal. Quem se abstém? Partido Comunista Português. É aprovado com o voto contra da IEL e a abstenção do PCP. Projeto de resolução número 293 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que estabeleça mecanismos permanentes de monitorização, acompanhamento e avaliação, etc. Quem vota contra? CDS-PP e PSD. Quem se abstém? Chega. Iniciativa Liberal, PCP e Bloco de Esquerda. É rejeitado, com os votos contra do CDS e do PSD, e a abstenção do Chega, PCP, IEL e Bloco de Esquerda. Projeto de resolução número 294, Partido Socialista, que recomenda ao Governo que proceda à revisão estruturada e abrangente da carreira da Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? Iniciativa Liberal. É aprovado com os votos contra do CDS e PSD. A abstenção da Iniciativa Liberal, a favor das restantes bancadas, baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 291 do PS, que recomenda ao Governo que valorize os assistentes operacionais e assistentes técnicos, etc. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém? PCP. É aprovado com os votos contra do CDS e do PSD. A abstenção do PCP a favor das restantes bancadas baixa à 8ª Comissão. Projeto de resolução número 295 do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que garanta o reconhecimento do tempo de serviço efetivo prestado por docentes, etc. Quem vota contra? CDS e PSD. Quem se abstém?